E agora vamos falar sobre a campanha de conscientização da cardiopatia congênita. Estamos falando de alterações na formação do coração. E segundo o Ministério da Saúde, cerca de 30 mil crianças nascem com o problema no Brasil. E aproximadamente 40% vão necessitar de cirurgia ainda no primeiro ano de vida. E a doença é a terceira maior causa de mortalidade neonatal no país. Então, é um tema extremamente importante. Vamos conversar sobre o assunto com o especialista, doutora Estela Zeca, da Unidade de Cardiologia Pediátrica e Cardiopatias Congênitas no Adulto, no Instituto do Coração, INCOR, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, a nossa especialista convidada.
Como vai? Tudo bem?
Tudo bem.
É um prazer estar falando com você. Agradeço muito nós, a instituição do coração. Agradeço a oportunidade de estar falando agora na rádio. Acreditamos que seja uma chamada importante para a população brasileira.
Sem dúvida. Vamos falar a respeito. Dia 12 foi o Dia Nacional de Conscientização da Cardiopatia Congênita. E eu fiz uma descrição muito rápida desse problema, que é um problema de saúde pública. E vocês são especialistas, um centro de excelência para tratamento destes casos. E como é que se vem enfrentando esse problema, doutora Estela?
Esse problema começa, eu diria assim, a partir do momento que uma mulher está grávida, é importante que ela faça os exames pré-natais, incluindo o eco fetal, o morfológico, para avaliação de eventual malformação cardíaca, uhum, para que ela possa ser transferida para um centro de referência e aí ser realizado o parto e tenha assistência adequada. Como você mesmo disse, os pacientes que nascem com problema no coraçãozinho, eles necessitam de cirurgia cardíaca precoce. Então, uhum, vai depender muito o prognóstico da criança do diagnóstico precoce da cardiopatia congênita. Por isso, a data 12 de junho, o dia de conscientização da cardiopatia congênita, que pode ser realizado no berçário, no pré-natal. Hoje em dia, existem vários centros no Brasil, felizmente, que podem possibilitar o ultrassom, uhum, ainda na gravidez.
Sim. Doutora Estela, o ecocardiograma fetal, ele é feito em casos específicos, não é rotina? Digo, quando há alguma suspeita ainda durante a gestação?
Isso. Importante é que a nossa paciente, quer dizer, a nossa gestante, ela faça ultrassom morfológico. Uhum. O ultrassom morfológico, ele possibilita que você vê malformações, principalmente no primeiro trimestre da gravidez, onde ocorre a morfogênese. Uhum. Se a gestante, ela já tem história prévia de ter gerado criança com cardiopatia congênita, então, a gente acaba fazendo uma triagem e seria interessante ela já fazer um eco fetal.
Uhum. Bom, aí, após o nascimento, tem o teste do coraçãozinho. Também é feito em casos específicos ou toda criança?
Não, o teste de coraçãozinho, ele pode ser feito em toda criança, né? Uhum. Você avalia se o paciente, ele tem uma queda da saturação, né, se o paciente ele é cianótico, e já isso ajuda muito, depois que o bebê nasce, a ser triado para um centro de referência.
Muito bem. E aí é no centro de referência que essa criança vai ser tratada, acompanhada. No caso, aproximadamente, esse dado que vocês forneceram, 40% vão necessitar de uma cirurgia ainda no primeiro ano de vida. Então, o primeiro tratamento é uma cirurgia de correção, doutora Estela?
Não necessariamente, mas na grande maioria, sim. Uhum. E a cirurgia, ela pode ser através no centro cirúrgico, abrindo o coração, ou eventualmente através do cateterismo intervencionista, quer dizer, que acaba sendo uma situação menos invasiva para o bebê. Além de ter necessidade de tratamento medicamentoso. Então, 40% que foi comentado é, de fato, uma intervenção cirúrgica, que pode ser a nível de abrir o coração ou através do cateterismo cardíaco. Porque se o paciente não for submetido a um procedimento adequado e precoce, a evolução pode ser desfavorável.
Agora, essa criança acompanhada, tratada, passou ou não por cirurgia, toma medicamento, ela tem uma vida normal?
Essa criança, ela vai necessitar de acompanhamento, claro, né, cardiológico, como tem outras doenças crônicas, mas ela pode ter uma vida normal, frequentar a escola. Inclusive, atualmente, nós já estamos numa situação que 50% do nosso ambulatório acaba sendo paciente com cardiopatia congênita do adulto. Então, é frequente a gente até encontrar pacientes no nosso ambulatório já acima de 50 anos, na terceira idade, né? A gente acompanha pacientes a nível de consultório da terceira idade, que antigamente isso não era possível.
Ou seja, o acompanhamento é feito por toda a vida, né? Por toda a vida.
Por toda a vida, porque você corrige a cardiopatia, só que o paciente, ele pode ter outras alterações que são chamadas de comorbidades, né? O paciente, eventualmente, ele pode ter hipertensão, ele pode ter arritmia, batimento anormal, ele pode apresentar insuficiência cardíaca, quer dizer, o coração torna-se fraco, mas não, isso não impede que o paciente ele tenha uma qualidade de vida boa. Entende o que eu quero dizer? Ele vai precisar ser cuidado, né? Como nós, muitas vezes, precisamos tomar uma medicação ou outra, e vamos vivendo da melhor forma possível, trabalhando, estudando, né, viajando, entende?
Ou seja, não há restrições mais sérias, mas sim o acompanhamento. Agora, a nossa preocupação central aqui é sempre informar, conscientizar, prevenir, né, doutora Estela? É importantíssimo. Como é que a gente, essa já é uma preocupação nos consultórios, nos atendimentos, no período pré-natal, como é que é possível melhorar o acesso à informação e a conscientização das mulheres, especialmente, né, para a importância do pré-natal, para descobrir doenças, no caso essas congênitas, essas cardiopatias congênitas e outras doenças, durante esse período gestacional. Então, isso tem que ser uma preocupação. E aí falo também do atendimento público, não é? Porque a maioria das mulheres recebe um atendimento público de saúde, né? Na gestação.
Claro, eu diria que começa no atendimento primário. Eu acho que a divulgação, a mídia, nessa situação, é muito importante. A mídia, ela serve também para educação, né? É uma questão de cultura educacional. Você sempre está promovendo, eu diria, como no dia 12 de junho, chamadas para que a população se conscientize que no momento do pré-natal, façam pré-natal, né? Porque muitas vezes é o jovem, a paciente é jovem, tem que trabalhar e acaba de vez ou outra não conseguindo até realizar as visitas do pré-natal como se faz necessário. Então, eu acho que é importante esse cuidado, que começa a nível primário e depois, nesses casos em que há, de fato, cardiopatia, comorbidades, possa ser referida para um centro especializado.
Claro. E, no caso, esse acompanhamento possibilita, portanto, é uma preocupação da mãe, né? O coraçãozinho, como é que tá batendo? Tá bom? Tá forte? É um sinal de vida, né? De saúde do feto, mas é possível hoje, com os exames, portanto, detectar, é isso que a gente quer dizer aqui, acho que é o recado final, doutora, é identificar essas doenças, essas cardiopatias congênitas que têm tratamento, é isso, né?
Claro, felizmente nós, a gente que acompanha isso há pelo menos há 3 décadas, né, que a gente está nessa, eu diria, nessa especialidade, eu acredito que teve um avanço exponencial, né, hoje em dia a gente, desde o pré-natal, a detecção precoce da cardiopatia, até mesmo indicação, se for o caso, em casos extremos e malformações complexas, a indicação de transplante cardíaco. A nossa instituição já tem 3 décadas que nós realizamos o transplante cardíaco. Houve um dobro do número de transplantes a cada década e a sobrevida na última década, inclusive, acaba sendo melhor do que das outras décadas.
Sim.
Então, para a população ter uma ideia, o nível de tratamento que a possibilidade de tratamento ampliou muito durante os últimos anos, né? E a possibilidade do bebê ele conseguir chegar numa idade adulta atualmente é muito grande, né?
Muito
inclusive
bom.
Porque nós também realizamos o transplante de coração e tem pacientes que estão hoje casados, com filhos, entende? Tem uma profissão, né? Então é importante a conscientização da população de que ocorreram avanços na medicina que proporcionam que a criança, o feto, o bebê recém-nascido com cardiopatia congênita chega à idade adulta. É importante também salientar que muitas vezes a cardiopatia ela pode ocorrer na primeira infância, quando o bebê é lactente, quando a mãe observa que o bebê ele se cansa para mamar, ele tem resfriados frequentes, ele se cansa fácil quando vai fazer atividades físicas. Então, são sinais, ou por exemplo, a criancinha, ela brinca, fica mais roxa, ela fica pálida. Então, são sinais que podem estar relacionados com alguma cardiopatia congênita. Ou mesmo a criança vai jogar bola, sente palpitação, batedeira no coração. Então, é importante que se faça, então, uma avaliação cardiológica desta criança.
Muito bem. Tá dado o recado. Olha, só um dado importante. Ano passado, no INCOR, foram realizadas 504 cirurgias para correção de cardiopatias congênitas em pacientes vindos de todo o Brasil, em sua grande maioria beneficiadas pelo SUS. E eu quero agradecer muitíssimo a participação da doutora Estela Zeca, da Unidade de Cardiologia Pediátrica e Cardiopatias Congênitas do INCOR. Muito obrigada, doutora Estela, pela mensagem.
Prazer foi meu.